PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
Olá, ouvintes do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia. Este PlantCast é uma iniciativa da Compass Minerals. Eu sou Rafael Silvano, gerente de desenvolvimento de mercado da região dos Cerrados. Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Fernando Warperchowski. Dr. Fernando é consultor na região dos Cerrados e vai poder contar um pouco da sua história, da sua trajetória e conversar conosco sobre alguns micronutrientes que têm sido, de repente, negligenciados nos sistemas de produção. Para fazer a nossa conversa aqui de hoje, também são nossos convidados aqui da Compass Minerals, Luiz Paulo Tanuri, consultor de desenvolvimento técnico. Dê um alô para nós aí, Luiz.
Olá a todos, é uma satisfação poder estar compartilhando e escutando um pouco aqui também os conhecimentos do Dr. Fernando. Muito obrigado pelo convite, Rafael.
Que bom. Está presente conosco na mesa também a consultora de desenvolvimento de mercado da região do Oeste do Mato Grosso e Rondônia, Ana Cláudia Langaro. Dê um alô para nós, Ana.
Olá, pessoal. Olá a todos. É um prazer estar aqui também participando da gravação desse podcast.
Muito bom, Ana. Fernando, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa. E antes de tudo, antes que eu mesmo fale da sua trajetória, nada melhor do que você mesmo nos contar, né? Quem é o Fernando, a sua trajetória pessoal e profissional. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, a Compass. Em nome da Compass, a gente realmente agradece muito. Fique à vontade para contar um pouco da sua trajetória.
Em primeiro lugar, eu não sou doutor, eu não tenho doutorado, né? O pessoal chama doutor todo o pessoal, mas eu só fiz a parte de maestria, né? E a parte de pós-graduação. Eu tenho mais uma vida a nível de campo, né? Por quê? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou nascido no berço nacional da soja, onde surgiu a soja do Brasil. E meu avô foi um dos primeiros que teve a sorte de cultivar a cultura de soja. Então, vem daquela região. E o meu avô sempre cultivou. E meu pai era também, gostava de trabalhar na roça, que a gente chama. E meu pai tinha uma virtude que ele gostava muito de ser professor. Professor. Então, eu acabei herdando as duas partes, a parte da agricultura, né, da parte de trabalhar na parte agrícola e a parte que chamo de ensinar, passar a parte de agronômica prática, que eu chamo. Então, eu desde novo trabalhei junto com meu pai e depois fui cursar, né, fiz o segundo grau e fui cursar agronomia. Como que eu acabei indo para agronomia? O meu irmão também é agrônomo e começou a fazer faculdade de agronomia. E na época, eu não tinha escolhido ainda qual o ramo de carreira eu ia seguir. Mas o meu irmão começou a faculdade, começou a levar os materiais de faculdade e eu acabei começando a olhar o que ele trazia e acabei optando pela agronomia. Por quê? Eu tinha um outro dom, que eu era muito bom desenhista. E diziam que eu tinha que ser arquiteto, né? Mas, felizmente, eu não segui esse caminho e segui agronomia. Então, sempre desde guri, eu trabalhei com plantas, na roça, né, junto com meu pai. Meu pai era professor, tinha uma pequena chácara num pezinho de terra, e eu ia com ele ver o plantio das coisas que ele cultivava. Mas eu saí desde cedo de casa. Por quê? Porque onde meu pai era professor, era no interior do município pequeno do Rio Grande do Sul, chamado Porto Lucena, e lá só tinha até a quinta série, sexta série, e eu fui estudar fora. Então, desde cedo eu estudei fora e fui fazer faculdade em Passo Fundo, né? E lá eu passei na universidade e comecei a estudar. Mas sempre aí, sempre me determinei na minha carreira acadêmica a parte de fisiologia e a parte de solos, porque eu achava que não podia ser independente as duas coisas. Onde a planta se alimentava do solo, eu tinha que saber as duas partes. E aí eu sempre me apoiei pessoal da Embrapa, né, que tinha em Passo Fundo, E fui estudando essa parte. Depois fui a Porto Alegre, depois fui estudando, voltei para o ramo agrícola de novo. E nisso eu comecei a, depois de formado, a trabalhar em cima de nutrição. Mas na época nós plantávamos convencional. O que, que era isso? Era plantio preparado. E começou a vir a parte de plantio direto. E eu comecei também, vinha, o meu irmão estava no Mato Grosso, vim verificar no Mato Grosso o cultivo. Eu me lembro como hoje, quando um produtor, eu cheguei na propriedade dele, e ele estava cultivando soja e estava aplicando um produto na parte aérea, um produto de foliar. E eu, na época de faculdade, não tinha um professor que dizia, não, micronutriente não precisa, não faz parte, não é necessário, nossos solos têm. E isso fica incrustado na gente pela experiência dos professores. E o produtor estava aplicando, na época, manganês em cima da cultura. E eu disse para o produtor, ah, isso não funciona. Fui contra ele. Ele disse, não, daqui uns dias tu passa aqui ver. E realmente foi aquilo que me tocou mais para ir no ramo da nutrifisiologia. Ele me mostrou que nem sempre aquilo que você recebe da parte acadêmica é na prática, aparentemente, executa. E eu comecei a observar essa parte, comecei a estudar muito sobre isso. E comecei também, na época, a fazer o uso de aporte não só de macronutrientes, mas também como de micronutrientes. Comecei a conseguir, junto às empresas, os produtos para fazer as minhas misturas, as minhas alquimias. Comprava um produto de uma empresa, uma base, comprava de outro. Comecei a fazer as misturas e aplicar para realmente ver a efetividade nesse trabalho. E eu fazia essa parceria junto com os clientes que eu atendia, né, na parte de assistência técnica, em termos de adubação de solo e também suplementações foliares. E daí que eu comecei a me especializar e comecei a fazer um banco de dados para mim ter informações. Na época, o computador era uma coisa extremamente cara, né? Era difícil. Depois começou a vir os primeiros computadores pessoais e coisa, aí começou a facilitar. Mas a gente não tinha essa preparação na agronomia de parte informática. Na época era muito incipiente esse aspecto. A gente teve que se autoestudar, né? Estudar essa parte. E aí eu comecei a fazer um software próprio para começar a calcular os fertilizantes a nível de análise de solo para aportar nas áreas que eu atendia. E comecei também, através disso, usar também o banco de dados que eu tinha em relação a também a análise de micronutrientes dentro das áreas. Como no Rio Grande do Sul os solos são argilosos e têm relativamente bons níveis de nutrientes, comecei a descobrir quais os nutrientes que tinham uma certa resposta. E comecei a estudar e comecei a aplicar. Claro que primeiramente comecei a usar, que já sabia tradicionalmente, tratamento de semente, com cobalto e molibdênio, e esses nutrientes na época, alguns na época estimulantes, bioestimulantes que já existiam, e comecei a fazer isso. Mais tarde, surgiu o plantio direto. E aí a Universidade de Passo Fundo já determinou um curso, na época o primeiro curso, onde a gente foi no curso, fazer o curso, e também no curso eu fui aluno e professor na área. Então eu fiz um curso onde eu participava como aluno, e parte também eu fazia a parte de passar os conhecimentos que eu tive nesse aspecto, porque se tinha carência de informações na época. E veio na época a Embrapa fez, junto e convênio com as empresas, o plano Metas, que era um plano de difundir o plantio direto no estado do Rio Grande do Sul, que era, na época, empresas que parceiras, né, que os nomes das empresas faziam parte do nome, que era Metas, Monsanto, Embrapa, Adubos Trevo, tá? Agroceres e Semiato, que fizeram um grupo e usaram esse nome. Então, para difundir o plantio direto. Então, aí surgiu. E nessa época, que eu, através desse trabalho, e que eu comecei a me entrar na área de palestra. Eu não era palestrante, eu era um profissional que trabalha Até eu tinha dificuldade de palestrar, porque toda vez que eu ia palestrar, me travava um pouco. E aí eu comecei a perder isso aí. Até hoje, por exemplo, minha carteira na minha área agrícola, eu já fiz mais de 3 mil palestras, né, na minha carreira que eu tenho de trabalho. Hoje eu atendo, por exemplo, Peru, né, vou atender Equador, já estive no México, agora a Colômbia também vou atender, nessa parte nutricional. É relacionar o que a planta pede com o que ela está realmente absorvendo, com o que tem no solo e trabalha nisso. E essa palestra, esse negócio de palestra fez com que, na época também, eu fiz umas aulas, dei um auxílio na Universidade de Passo Fundo para dar aula lá, ajudando o professor. Fui com o professor convidado, porque ele estava com problema de saúde. Fernando, vem dar umas aulas aqui. Eu acabei dando umas aulas e conheci alguns alunos que foram meus nesse período. E me procuraram para mim dar uma palestra no país vizinho, o Paraguai. E eu fui. E lá, depois da palestra, um grupo de profissionais se reuniu, pediram para mim dar um assessoramento no país vizinho. E eu acabei colocando uma ponte, sempre indo uma semana por mês para o Paraguai e ficava 3 semanas no sul do Brasil. Com isso, mais tempo, pediram 2 semanas, papai, eu acabei me envolvendo no país vizinho e voltava para o Rio Grande do Sul. Fazia o inverso que eu estava fazendo. E acabei montando lá um trabalho, né, 13 anos lá. E o pessoal do Paraguai tinha muito trabalho no Brasil. E eu fui chamado também para começar a dar palestras de novo no Brasil. Né? E aí vai empresa de adubo, empresa de, propriamente de empresa de produtos que se aplica na folha, me chamaram. E como é que eu vim parar aqui no Mato Grosso? Tudo é causalidade. Eu estava dando a palestra no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Foz do Iguaçu, e 2 produtores daqui do Mato Grosso estavam visitando parentes lá e foram olhar minha palestra. Após a minha palestra, pediram para mim se eu pudesse dar uma palestra no Mato Grosso, em Sapezal. Para falar a verdade, eu nem sabia que existia Sapezal. Né? E aí, eles organizaram com a empresa, eu vim dar palestra aqui. Após isso, a palestra, dentro da palestra apareceu vários profissionais de várias empresas, de vários produtores aqui. E uma empresa me convidou para mim dar uma palestra no outro dia para eles. E eu fui dar a palestra e, a partir disso, eles pediram para mim dar um assessoramento para eles. Tá? E aí eu comecei a vir seguidamente para cá e comecei a atender alguns produtores. Né? Alguns produtores. Então, eu comecei a fazer essa parte e comecei a pegar dados de solo, de folha, de caroço, sementes e assim por mais, de fazer um banco de dados para verificar se realmente aquilo que estava sendo colocado no solo estava realmente entrando na planta e realmente depois saindo nos grãos ou dando o resultado final. E nisso fiquei durante de 2015 até esse ano fazendo isso, vindo do Sul, atendendo o pessoal e voltando. Com o Covid, em abril, eu vim para cá de novo, para atender os produtores e olhar as lavouras de algodão. Mas eu tinha uma outra visita para fazer já em maio. Como eu saí do Paraguai para o Brasil e fechou a fronteira, não tinha como eu retornar. Então, eu permaneci aqui na cidade e fui convidado por outras empresas a fazer o mesmo serviço que eu estava fazendo com os clientes. E nisso, eu fiquei no hotel e outros produtores procuraram lá e aumentou muito a demanda minha. E eu tive que, por demanda, montar um escritório há 2 meses aqui no Sapezal para atender esses clientes que eu já estava atendendo e mais esses clientes novos. Então, desde abril, né, eu voltei para o Mato Grosso e não consegui retornar ainda. E agora vai ser o inverso. Eu vou estar aqui no Mato Grosso e vou retornar a atender os clientes lá do Paraguai, do Peru, do Equador, eventualmente do México e no Rio Grande do Sul, né, região sul do Brasil, que eu também vou. Então, agora essa dinâmica fez com que eu mudasse totalmente a minha logística, né? Hoje, para ter uma ideia pessoal, eu tenho recomendações diretas de 230 mil hectares de soja, 107 mil hectares de algodão, 68 mil hectares de milho e 7 mil hectares, daí vai sorgo, feijão, pipoca, milho branco, essas culturas. Então, através disso aqui, eu tive que montar a estrutura, eu trouxe o meu irmão que é agrônomo para cá, mais o filho dele, montei uma estrutura com mais gente aqui para atender esse pessoal.
Não, muito bom, professor, que bom, cara, é uma história de vida, né, a bagagem que se adquire vindo do Rio Grande do Sul, de algumas particularidades que os solos, as culturas, vivendo toda essa transição, passando já por uma região mais de transição, como o Paraguai, vindo até a região de Sapezal, né, uma das regiões mais fortes do ramo agrícola no estado do Mato Grosso, isso é muito bom, é uma escola de vida, né. Professor, eu fico muito feliz de saber em outras conversas você comentou e eu queria que você comentasse como que eu achei bem bacana essa abordagem de quais os dados ou o que você usa para recomendar, né, nutrição, seja via solo ou via folha. Eu achei bem interessante a sua lógica de pensar de que não somente análise de solo, mas trabalhar com mais ferramentas. Se você puder comentar um pouco sobre isso, acho que seria bem interessante para os ouvintes.
Bom, como eu tenho as duas, eu gosto das duas partes, solo e fisiologia de planta, eu vou dar um exemplo, um paralelo. Nós, em geral, temos feito, os produtores e os técnicos, têm trabalhado, vem da faculdade isso, análise de solo e coloca no solo e vê o que acontece com a planta. E, na realidade, isso é uma, eu chamo o seguinte, é um chute calculado. Tu pega análise de solo, você vai lá e coloca tantos quilos de nitrogênio, tanto de fósforo, potássio, põe calagem, cálcio e magnésio, mais enxofre, ou um enxofre de origem de sulfato ou enxofre elementar, e vai adicionando os micros. Mas como é que você vai avaliar se aquilo que você está fazendo está correto? E como eu estudo planta, eu comecei a ver, ó, tem que ver o que a planta está me dizendo. E qual é o fator que eu posso fazer isso? É analisar o tecido da planta e ver se aquilo que você colocou no solo, efetivamente, ela está conseguindo absorver. Esse é o primeiro aspecto. O que ela está fazendo para isso? E comecei a pegar dados de análise de folha, de tecido. E aí você vai lá com esses dados e procura na pesquisa quais os padrões que tem para isso. E o que acontece? Muitos padrões são muito antigos, são de 25 anos atrás e produtividades relativamente pequenas para as de hoje. Eu sempre brinco que tem alguns dados que a gente pega lá, é uma brincadeira que eu faço, que é do tempo ainda que o arco-íris era em preto, né? Era muito antigo. Então, você pega esses dados e começa a ver que os valores de hoje são diferentes. Por quê? Mudaram as variedades, melhorou o potencial genético dessas variedades, melhorou o manejo, aporte de produtos protetores e assim por diante, foi melhorando. E eu comecei a dizer assim, eu tenho que criar um padrão. E como é que eu crio um padrão? É pegando os dados que eu tenho das produtividades e correlacionar com o que tem na planta. E aí você vai para aqueles estudos que já existem. Existem tabelas de avaliação do estado nutricional, de forma individual do nutriente, que você olha ele individualmente, ele está alto, baixo ou médio, mas ele não interrelaciona os nutrientes. Aí começou a vir o DRIS, né? O DRIS, Diagnostic Recommendation Integrated System, o sistema de diagnóstico integrado, mas ele é bifatorial. E aí você tem já sistemas novos que você pode fazer multifatorial, como o CND, e começa a você criar padrões para nível de produtividade. Você pode criar um padrão, por exemplo, para soja, para 60 sacos, 70 sacos, 80 sacos, e assim por diante. E vai fazendo, mas tu precisa de dados. Tu precisa de dados de folha bem coletadas e realmente dos dados da produtividade você teve. E tu cria um banco de dados. E nesse banco de dados, por exemplo, tu tem 100 dados, né, 100 combinações, que você vai lá e define, bom, qual é que são os potenciais mais altos dentro da área? O que que produziu mais? Quando produziu mais? Então, eu pego, geralmente, se eu tenho 100, eu pego os 10 top, os 10 melhores. E aí, crio um padrão de melhor produtividade. E vejo com os outros o que que eles estão abaixo ou acima desse fator. Por quê? Não é só a carência de nutriente que gera perda de potencial. Agora, nesse cálculo, eu pego o solo que tem mais do que a planta realmente absorveu e também pego os dados da nota final, que é do grão, o do caroço do algodão. Eu vou dar um exemplo de uma brincadeira que uma vez o professor me fez, explica de uma forma mais prática. Se nós fôssemos considerar isso um estudo, o solo e os dados que você tem fosse a matéria que você vai estudar para a prova. A análise de folha é a prova como está fazendo. E o grão é a nota que tu teve na prova. Entendeu? O que realmente a planta pegou. Então, você começa a pegar dados de coisa e começa a olhar e também consigo ver o que, que foi embora do solo, o que, que houve perda mais. Então, eu comecei a criar padrões para isso. E comecei a intralacionar nutrientes para ver a interdependência deles, para ver o que o nutriente causava sobre ele. Isso você tem que ter dados. Só para você ter uma ideia, esse ano eu tenho só na cultura do algodão mais de 5 mil análises pontuais com produtividade e todos os lotes que são colhidos, eu tenho uma análise também do caroço, do que realmente produziu. Então, com esses dados, você começa a construir. Não tem nada pronto, não existe uma coisa pronta. Eu vou pegando esses dados. Foi através disso que eu, os últimos dois anos, consegui, né, tops de produtividade, principalmente na cultura do algodão. Então, esse banco de dados que eu criei e para outras empresas, eu só vou me reservar, pessoal, de falar o nome da empresa, que eu não tenho autorização deles de falar, né, sobre o que eu faço lá. É uma grande empresa produtora que eu faço uma parceria, eu dou suporte para o gerente geral, né, e ele faz a parte fundamental. E os outros clientes que eu tenho aqui, eu faço direto. Então, esse banco de dados, eu faço, criei esse banco de dados e esse banco de dados eu coloco. E criei os meus padrões. Os meus padrões, né?
Sim, só me vem uma frase na cabeça quando diversas vezes você comenta, não, a base de dados, olha, eu uso uma base de dados, olha, eu tenho X análises para tomar decisão. É aquela velha história, né, Fernando? O que não se mensura, não se gerencia. E eu tenho, assim, eu vejo que a análise de solo, logicamente, é a mais conhecida, é uma baita de uma ferramenta, mas eu acho que, no fundo, poderíamos começar a olhar para ferramentas que se complementam para a tomada de decisão. Porque a planta está sob o solo, mas a gente não sabe exatamente se ela está assimilando aqueles nutrientes. Então, muito bom, parabéns mesmo.
Excelente explanação, professor Fernando. E eu gostaria de captar, uma vez que você é uma pessoa que se baseia em dados, né, de forma muito quantitativa, fazer duas perguntas, né, que acredito que sejam complementares. Primeiro, por toda a sua experiência já relatada aqui para nós, que você falasse um pouco sobre a sua visão do papel dos micronutrientes na agricultura moderna. Hoje nós estamos vivendo um país que bate recordes ano após ano. Então, qual que é o papel dos micronutrientes na sua visão, por toda a sua experiência? E complementando, nós sabemos também da sua experiência com o elemento boro. Como que você enxerga hoje que o boro pode contribuir para a agricultura, fontes? Fique bastante à vontade aí para discorrer sobre o assunto.
Luiz, interessante essa pergunta, porque eu até, o pessoal me chama em muita região de Fernando Boro. Porque tanta palestra que eu fiz, como eu bato nesse nutriente. Mas essa visão de micronutriente, eu posso resumir uma palavra. Quando eu cheguei no Mato Grosso aqui, o pessoal pediu, Fernando, por que tu teve sucesso no teu trabalho? Porque tinha muitos profissionais aqui no Mato Grosso, você chegou aqui e em 5 anos você criou uma carreira na parte de nutrição. Eu sempre disse, cheguei no Mato Grosso, eu falei uma coisa interessantíssima. Para aumentar a produtividade, eu cortei quilos de macro e coloquei gramas de micro. Esse foi o grande sucesso do meu trabalho. Cortei quilos de macro e coloquei gramas de micro. Tá? Esse era o grande trabalho. O pessoal colocava aqui uma tonelada super simples para plantar algodão, colocava um monte de macro e esquecia o fundamental, o micro. Perfeito. E dentro desses micronutrientes, o nutriente mais chave que existe para as plantas é o elemento boro. Por quê? Veja bem como isso é interessante. Se nós pegarmos uma planta, qual é a função principal dele? O boro seria mais ou menos como a chave. Ele liga todos os outros nutrientes. Ele vai ligar os nutrientes na planta. De que forma? Se nós pegarmos a planta e estudar a célula, onde que está todos os processos fisiológicos escritos dentro do DNA, então nós temos o DNA e lá tem os cromossomos. Nós, por exemplo, temos 26 cromossomos. Se nós pegar um cromossoma e estender ele, espichar ele, desenrolar da cromatina, nós vamos falar o seguinte, se nós pegar as bases púrica e pirimina e fazer cada 3 pares uma palavra, um cromossoma vai ter mais ou menos 4 milímetros de 500 páginas. Então, tem muita coisa escrita. Mas isso tem que ser executada pela planta, lida e executada pela planta. E aí é o seguinte, aí começa a leitura desse DNA. Então, adenina, guanina, citosina, tiamina, das duplas estão lá. E aí está escrito lá, como é que a planta faz? A planta usa uma quinase, uma enzima, corta, abre essa hélice e vai lá e faz uma cópia do que está escrito no DNA. Isso chama-se feito pela RNA transferase. RNA transferase. E a RNA transferase, ela vai marcar esse processo. Só que o RNA, ele não tem só adenina, guanina, citosina, tiamina. Ele tem outra base pirimídia, que é uracila. É a uracila que vai marcar o início do processo e as marcações. Ele geralmente ou substitui a tiamina ou é agregada aí. Isso faz com que ele crie um código, uma fita, e essa fita sai do núcleo e vai para o citoplasma para ser executada. Só que para você fazer sintetizar uracil, você necessita ter boro em níveis bons. Então, se você não tem boro, você não faz a RNA transferase, vem menos ordens para dentro da célula e não executa. Então, é como se você tivesse um carro, que tem motor, tem todas as partes, e na hora falta a chave. Por isso que eu digo que nos processos fisiológicos, o boro é a chave, o start de equipamento. Então, aí começa. Então, eu sempre digo, o primeiro elemento que não pode faltar fisiológica para a planta é boro. Inclusive, tem um estudo feito, se eu posso passar para vocês, da sequência bioquímica da nutrição de planta. Biochemical Sequence of Nutrition of Plant. Que é o boro é o primeiro. Então, por isso. Então, isso é fundamental, porque ele atua também em todos os processos hormonais. Por quê? Se não tem boro, não tem divisão celular. Se não tem divisão celular, eu não, na ponta das folhas, né, novas, na presença de luz, eu não produzo auxina. E na raiz, não há divisão celular, eu não produzo citocinina. Se não há divisão celular, não há expansão da célula, não há citocinina, tá? Gibberelina, desculpe. E depois não há... Então, ele é o primeiro. Então, é o primeiro elemento de todo o trabalho que eu faço que eu não posso falhar... É o boro. Mas nós temos um detalhe importante. Os nossos solos geralmente são de origem basáltica. E os solos basálticos são carentes de boro. Tem pouco boro. Então, na matriz que nós temos de solo, já vem de herança pouco boro. Então, nós já temos essa dificuldade. Além disso, o boro é o primeiro nutriente, tá? é o único nutriente que ele entra dentro da planta sem carga elétrica. Todos são catiônicos ou aniônicos. Então, positivo e negativo. O boro em pH ácido, ele está não dissociado. E como ele não está dissociado, ele não tem carga elétrica, ele é muito a perda, por lixiviação, perde no solo. Então, eu tenho pouco boro no solo, na matriz. Tenho pouca maneira de assegurar ele. Então, eu tenho todas as tendências de ser carente. E isso vai fazer o quê? Primeira coisa, dificultar a minha crescimento. Principalmente, inicialmente, o crescimento radicular. E todos os nutrientes, em geral, que estão no solo, são abastecidos pela boca, que é a raiz da planta. Então, eu já restrinjo o volume de raiz que eu tenho. Então, essa é a primeira parte que eu tenho. Então, não adianta colocar um monte de fertilizante no solo se eu não tenho a boca. Então, eu já reduz. Além disso, se eu tenho pouco boro, eu tenho pouca divisão celular na raiz e, com isso, eu produzo menos citocinina que manda o crescimento da parte aérea. Tá? A parede celular também da planta é a segunda parte que ela usa. Então, para a divisão é importante e depois na formação da parede. Então, a cadeia primária da planta, da célula da planta, a parede primária, ela é basicamente, a estrutura é por pectato de cálcio, que é rígido, faz uma rede. Só que para a planta ter elasticidade e flexibilidade, nós temos diéster de borato na camada de Roma glaturama ali. Então, o boro participa na elasticidade e na flexibilidade. Se nós temos as carências, a raiz cresce com carência de boro, mas ela perde a flexibilidade e a elasticidade. Então, ela perde a permeabilidade para fósforo. Então, nós temos boro baixo, entra pouco fósforo. Se ela cresce sem elasticidade, ela se rompe, faz microfissura e por lá vaza potássio. Então, olha só, não entra fósforo, perco potássio. Eu já tenho um problema sério dos macros principais que eu ponho via solo, exceto o nitrogênio. E ainda além disso, na raiz eu perco, sai açúcares, aminoácidos, compostos fenólicos, todos vão exudando ali. E essas microfendas ali fazem que favoreça também os patogênicos do solo atacar. Se tem comida, ataca, a parede fica fraca. Então, eu já começo a ter um problema na minha... Então, boro nesse aspecto é importante para mim ter isso aí. Então, o crescimento... E a estrutura de parede. Além disso, quando tem o boro baixo, a formação da parte de xilema e floema também fica prejudicada. Então, o xilema fica torto, o floema fica torto, ficam microfissuras e dificultam a subida dos nutrientes do solo via xilema e a translocação dos fotossintatos e dos nutrientes móveis também para os lugares de dreno. Então, eu tenho um probleminha, já começo a ter um problema de crescimento radicular estruturalmente da planta, eu tenho. Além disso, nós temos que entender que o boro participa de algumas cadeias secundárias na planta. Por exemplo, quando a gente vai no solo, a gente se queima, mas a gente produz uma melanina para proteger a nossa cutis. Quanto mais de origem afrodescendente, tem mais. Quanto faz mais europeia, você tem menos. Agora, a planta também tem que proteger do solo. E ela também produz melanina. E isso precisa de semiquinona. E para produzir semiquinona, precisa de boro. Então, eu já tenho, começo a ter também alguns problemas. A planta não aguentar tanto o sol. Outro aspecto é a lignificação, também tem que ter boro. E o outro processo é o processo de desintoxicação de oxigênio. Também precisa de uma semiquinona para produzir a camada externa do peroxissomo para guardar peróxido de hidrogênio dentro, né, no processo de oxidação. Então, eu já tenho um grande problema que eu tenho que curar. Então, o primeiro nutriente que eu tenho que tacar o boro. E aí, o que acontece é o seguinte. Nós temos que entender um processo. Como que o boro, ele entra na planta pela raiz? Ele entra com carga zero. Ele entra quando a planta perde água, esse nutriente, a água ali embaixo, entra na raiz e ele sobe. E ele entra para os mesmos canais, né? Pelo espaço livre parente e dona, lá no processo de entrada, né? Ele vai entrando pelos mesmos túbulos sem carga elétrica. Ele entra nos mesmos canais dos positivos. Então, quando o solo é ácido, ele está mais disponível, tá? Ele entra pelo plasmodesma lá. Quando nós botamos calcário no solo, nós temos que aportar a pH, nós dificultamos um pouco o boro, porque ele começa a ir para meio alcalino e o boro começa a criar carga. Sai do meio não dissociado para o dissociado. E diminui a quantidade disponível para entrar no meu plasma moderno. Então, já com foda. Além disso, com a calagem, nós criamos carga no boro. E você está neutralizando o alumínio. Está neutralizando o alumínio, fazendo hidróxido de alumínio. Então, no processo de calagem e o boro livre, quando se gera a calagem, você ativa o alumínio ser neutralizado e o ferro. E esses hidróxidos de alumínio recém-precipitados e ferro absorvem o boro. Então, na calagem, nós também retiramos uma quantidade de boro, que já tem pouco no solo, e falta para a planta, e vai dificultar o crescimento radicular. E outro detalhe importante, na planta, para crescer a raiz, nós temos que ter, né, a força gravitacional, quer dizer, fazer a raiz descer de uma forma gravitacional. E isso depende da quantidade de ácido hidroacético que desce para as paredes para afrouxar as cadeias laterais da raiz. Se eu tenho boro baixo, eu tenho a tendência a vir menos auxina e a raiz perder a dominância apical e a raiz começar ou necrosar e ficar sem raiz pivotante, no caso do soja e do algodão, e começar a fazer raízes laterais ou a raiz fazer uma dobra lateral. A gente chama de root off ou root loss. É os dois processos que podem acontecer. Então, nós começamos a dificultar. E isso vai dificultar muito lá no final do ciclo, quando falta água, ou nos períodos de veranico, que a raiz não está profunda. Agora, como é que eu aporto isso? Veja bem, todo dia que você sair de carro, de carro, você precisa da chave. Todo dia a planta tem que ter a chave dela e o boro. Então, o boro tem que entrar diariamente em todo o ciclo. Por quê? Ele vai para dentro da célula. E nas plantas anuais, a planta não transloca boro de uma célula para outra, só chega na célula. Por quê? Porque o boro entra com carga zero. Quando ele entra no citoplasma, o pH está neutro, ele cria carga e não passa depois para o outro plasmodesma lá se ele não for complexado com polióis. Plantas anuais possuem baixa quantidade de álcools polióis, então a translocação é baixa, exceto aquelas plantas que têm essa tendência, que são folhas que têm folhas caducas, do gênero malo, do gênero prumus, que caem folhas, nogueira pecan, porque naturalmente elas já criaram a habilidade de recolher antes da queda da fruta o boro pro lenho. As plantas anuais não precisam disso, não desenvolveram esse processo de custo. Então nós temos que colocar boro de uma forma que libera diariamente. Aí tu vem assim, quais as opções que eu tenho? Vou colocar boro no adubo? Vou colocar boro pastilhado? Vou botar boro de liberação gradual? Vou botar uns boro de liberação rápida? Então nós vamos lá. Nós temos ácido bórico e taborato, que são elementos bastante solúveis. A gente coloca no solo, libera rapidamente, mas se chover vai embora. Então tem pouca persistência. Aí nós usamos, por exemplo, um tetraborato de sódio. Ele também é bastante solúvel, ele é um sal que foi botado em pedra e ele libera rapidamente. Eu tive um problema aqui há 3 anos atrás, que eu vim aqui no Mato Grosso, porque o produtor estava usando o Lexita, e aí, por pressão de compra, comprou um tetraborato. E os caras disseram para ele que era de liberação lenta e gradual. Plantaram só, jogaram em cima, choveu logo, entrou para a carreira e intoxicou um monte de hectares. A gente teve, vim aqui fazer um processo de desintoxicação. Então, muitas vezes, a própria empresa, não, liberação gradual, arquivo de chuva. Então, eu tenho hoje a minha base de recomendação, é elevar os níveis iniciais de boro com produto solúvel e colocar um que libera cada unidade que der, vai liberando. Isso é porque eu tenho que ter todos os dias boro até o final do ciclo. Todos os dias eu vou ter que entrar água, eu tenho que subir ele, porque ele não se transloca. E eu posso ter parte da planta com boro, outra parte sem boro, parte da boro. E isso me deixa a planta muito, muito vulnerável em termos de entrada de elementos. Não. Então, o boro, para mim, é o seguinte. É o primeiro elemento que eu trabalho em cima dele. Eu trabalho com os rostos, mas é o primeiro elemento que não pode me faltar. Eu até hoje trabalho isso. principalmente as culturas são muito exigentes. Eu me recordo quando me formei na agronomia, lá no Rio Grande do Sul, se falava, embora o 0,3, né, mas se colhia 30 sacos de soja. Depois subiu para 0,6, para 0,9, e agora a SESB colocou para mais de 100 sacos. Nós temos que ter de até 70, 100 sacos, nós temos que ter 0,8, 0,9, 0,25. E para produzir mais de 100 sacos, 1 a 1,2. E você pega o solo em geral, então com 0,3, 0,4, 0,5. Aí qualquer problema tem carência. Então nós temos que usar um boro de liberação gradual. Tá? Cada chuva libera um pouco. E o problema é o seguinte, que o pessoal olha só por pontos. Ah, mas esse tem 17%, esse tem 14%, aquele só tem 10%. E a efetividade agronômica quando ele fica e a porta? Então, para mim é o seguinte, se o Pete perguntar assim, qual é o primeiro elemento que eu trabalho em todo o sistema, é boro. Então, esse é o negócio. Agora, eu trabalho com outros nutrientes também. Eu trabalho hoje, por exemplo, aqui no Mato Grosso, eu tenho cuidado muito com cobre, tá? Porque quando eu elevo a calagem, cálcio é antagônico de cobre, tá? Antagônico de cobre. E aí os níveis de cobre. Ah, mas no solo tem cobre. Tu vai analisar a folha, não tem. E aí? Não, mas no solo tem. Mas na planta não tem. Eu vou pela planta. Se no solo eu não consigo colocar o meu boro porque o cálcio está trancando, não adianta jogar de novo cobre lá embaixo que já tem o cálcio bloqueando ele. Eu só vou aumentar o nível de trava. Então eu suplemento via foliar, porque se não vem, não consigo entrar pelo sistema radicular e suplemento. Por quê? Veja bem a importância do elemento. Eu tenho a primeira função do cobre, é participar do processo de fotossistema, capturar a energia do sol, fotossistema 1, né? Ser o núcleo central da plastocianina, segurar o elétron quando sai do P680 nos cloroplastos, fitocromo, vai lá, ativa esse elétron e guarda esse elétron para fazer ATP e NADPH2, né? Então, primeiro, se eu tiver cobre baixo, eu tenho a eficiência da captura do sol prejudicada. Bom, mas temos bastante sol, tem bastante energia. Mas aí tem um problema também, é o seguinte. Lignificação, nós temos que lignificar as paredes. E aí eu preciso para fenolase, preciso ele para fenolase, para formar os fenóis para grudar na parede, para deixar ficar menos tenra, deixar mais lignificada, perder menos água e ter menos acesso a pragas. Agora tem um outro problema. Quando começa a faltar chuva, eu tenho que proteger a rubisco, que é a principal enzima da planta. Então, a rubisco, quando está em condição normal, a planta é bucheirada, ela pega CO2, faz cadeia carbonada, vai fazendo carboxilase. E aí, lá pelas 9, 10 horas com calor, a planta começa a perder água e fecha os estômagos. Fechou. Mas ela continua fazendo fotossíntese. E a quebra da água, ela vai lá e bate no fitocromo, né? E libera aquele elétron lá para a plastocianina que pega a cobre e libera 2 hidrogênio mais oxigênio. Esses hidrogênio 2 vão ser usados lá no NDPH, né? Para fazer captura de energia, para formar o NDP carregado. E o oxigênio sobra. Quando a planta está aberta, ele sai para fora com os gases que vêm de baixo. Quando se fecha, esse oxigênio energizado fica, chamado superóxido dentro da célula. E a planta tem um processo, que nem nós. Nós, seres humanos, trabalhamos 37 graus no corpo. Quando chega a 42 graus, as proteínas desnaturam, perdem a função, se quebram. A planta também, ela não pode desnaturar as proteínas. Então, ela começa a se refrigerar. Ele pega esse oxigênio, gruda com a água, faz, né, peróxido de hidrogênio e pega uma molécula de glutationa, gruda nela e vai já e coloca dentro do peroxissomo. A enzima principal dentro dos cloroplastos é a superóxido dismutase que faz isso. Mas para ela fazer isso efetivo, ela tem que ter no cloroplasto 2 micronutrientes, zinco e cobre. Se eu tenho carência de cobre, essa enzima fica pouco ativa. Esse oxigênio começa a aumentar rapidamente e aí a rubisco para de fazer carboxilase, tem que fazer oxidase, oxigenase, pegar esse oxigênio. Então, ela para de produzir fotossintatos bons para encher o grão de soja, o de milho, ou a maçã do algodão, ou como da cana, ou quem que seja, o dreno. Então, se eu tenho um nível de cobre baixo, eu baixo a atividade dessa enzima. Baixo a atividade de pegar a energia do sol, baixa a atividade dela de fazer. Não só é superóxido de dismutase também, ascorbato peroxidase, a peroxidase. E depois também, quando guardou no peroxissomo isso aí, para retirar isso aí, quebrar, quando o estômago abrir para sair o oxigênio, a catalase também usa cobre. Então, se no período normal de chuvas eu tenho cobre mais baixo, a planta vai andando. No momento que começa a ter o problema de falta de água e eu tenho que proteger a minha rubisco, eu tenho que ter nível de cobre, porque senão a minha planta começa a oxidar e envelhecer rapidamente as folhas, perder a função e perder potencial produtivo. Então, o que eu faço? Eu aporto cobre. Um nutricionamento para as fases boas e depois, naqueles períodos que eu tenho maior nocidade, eu coloco maior quantidade. Então, aí eu tenho manganês também. O manganês, porque eu ponho calcário, já tem nível baixo, eu tenho que fazer a quebra, né, da fotólise da água, já é necessário para a fotólise, já preciso para a formação de clorofila, já consigo para outros processos, como, por exemplo, para desintoxicações, eu preciso de elemento também, então eu tenho manganês. E algumas situações até eu tenho que ter ferro em algumas áreas quando eu ponho calagem, porque se eu não tiver ferro, eu não tenho síntese da porfirina, que é a formação dos anéis para segurar a clorofila. Então dá uma clorose por isso, né? Porque não faço os precursores desse elemento. E aí, claro que eu uso ainda cobalto e molibdênio, níquel, por exemplo, aqui na minha região, eu fiz análise de semente de plantas e a primeira vez que eu vi no Brasil plantas com carência de níquel exposta na folha foi aqui em Sapezal, em 2014 para 2015. E várias regiões. Hoje eu já vi no algodão, já vi no milho, já vi na soja, né? E toda essa parte. Então nós temos que importar esse elemento também. Mas em questão disso, Luiz, eu me estendi na parte. Então, qual é a minha visão dos micronutrientes? É fundamental no meu trabalho eu colocar as quantidades de quilos necessárias, mas em hipótese alguma esquecer as gramas que eu preciso. E aí existe o grande problema dos nossos técnicos. Eles muitas vezes se importam com os quilos e espécie com as gramas, e aí eles esquecem de colher as toneladas de grão de soja, né? Toneladas de grão de milho e as quantidades de arroba de algodão. Então, eu sou um uso, eu acho que o micronutriente para atingir potencial altos é o canal, e é o que eu uso. Eu sempre repito aqui, eu, em Maria das Lavouras, eu reduzi quilos e aportei gramas.
Ô Fernando, eu agradeço por essa excelente aula que você nos deu aqui hoje. É um privilégio escutar tanto conhecimento e tanta experiência. E eu acho que eu resumiria toda a sua fala em uma única palavra: equilíbrio, né? Acho que tudo é equilíbrio. Muito obrigado.
Ô Fernando, tá claro, né? Realmente eu também tenho essa percepção de que na verdade nutrição são 13, não são 3, né? Isso é uma bandeira, é uma frase que eu acabo falando para muitas pessoas. Então não é fazer 3 em altas quantidades que se vai produzir as toneladas que você quer. E como você bem disse, eu acho que a gente tem que olhar para o sistema sempre se preocupando com 13 nutrientes, seja macro ou micro. E o que eu costumo dizer é macro e micro não se remete à importância. Então, macro não é mais importante e micro menos importante. Não, é só quantidade, né? Por isso a nomenclatura se refere à quantidade, não à importância. A Ana Cláudia, que está aqui conosco, obrigado, é uma excelente aula, né, cara? Sobre fisiologia, uma conexão com a nutrição e com a realidade prática do campo.
Professor Fernando, é muito interessante aí a sua abordagem, né, sobre o uso de micronutrientes, né, sobre o boro, sobre cobre. Eu acho que a gente tem uma lista, né, é uma lista enorme, uma lista interminável de funções que tem esses micronutrientes aí na planta, né, e o senhor consegue aí de uma forma impressionante simplificar, né, e trazer isso de uma forma fácil da gente entender, né, de qual a importância desses micronutrientes aí no metabolismo das plantas. O senhor comentou também que um dos primeiros lugares, né, que o senhor se deparou aí com deficiência de níquel, né, foi aqui no Mato Grosso. Eu gostaria de ouvir um pouco aí sobre a sua visão sobre o uso do níquel na agricultura. Se o senhor puder explanar um pouquinho aí para a gente.
Eu cheguei aqui em 2015 e fui convidado a olhar as lavouras daqui. E aí eu cheguei numa propriedade de um grupo aí e olhei assim, picareta de níquel explícita, aquela intoxicação de nitrogênio na ponta da... Eu tenho essas fotos ainda aí. E perguntei para o pessoal, vocês têm usado níquel aqui? Parece que eu tinha falado com um extraterrestre. O pessoal tinha essa visão. E aí eu catei tecidos e depois sementes e mandei para o laboratório. E notei que os níveis estavam baixos. Mas por que é importante níquel? Veja bem, se nós formos considerar as culturas como leguminosas, como soja, nós temos a participação de níquel em dois processos chaves. E veja bem, a soja produzir bem, eu tenho que ter bastante proteína. E proteína depende do aminoácido que tem a base nitrogenada e enxofrada na sua estrutura. Então, se eu tenho carência de aportar dentro da planta, na célula sintetizadora lá, e dentro do cloroplasto nitrogênio, eu vou ter baixa produção de aminoácidos e baixo peso de grãos, tá? Além dos processos necessários para a formação de paredes celulares, estruturas e organelas que precisam de proteínas e aminoácidos. E aí você chega lá, se eu tenho níquel baixo, eu tenho uma carência, né, na captura do processo do nitrogênio que eu tenho. Então, se eu tenho essa carência em relação ao níquel, eu vou ter enzimas que vão me faltar. Primeira enzima, tá, é a hidrogenase. Tá? Hidrogenase, que é a captura do hidrogênio no processo lá do risóbio para fazer a ureídio. Então, eu já começo a ter problema na produção de ureídeos para fornecer nitrogênio para o soja. Depois, eu tenho que pegar esse ureídeo e levar para a célula da folha, ou radicular mesmo, para sintetizar os meus aminoácidos. Aí eu vou ter essa quebra do ureídeo, da ureia, eu preciso de uma enzima chamada urease, que também tem níquel na sua estrutura. Então, se eu tenho, no caso do soja, uma carência de níquel, eu vou ter uma baixa efetividade da absorção na FBN, da absorção global de nitrogênio, e também vou ter uma baixa efetividade na assimilação do ureídeo produzido lá dentro da célula. Então, como é que eu noto? Ah, mas o pessoal inocula aí, põe bonitinho, põe cobalto e molibdênio. Se faltar níquel, eu começo a ter ineficiência do meu nódulo em capturar esse nitrogênio e tem ineficiência depois de assimilar esse nitrogênio. E aí esse excesso, muitas vezes, de ureídeo mandado para a folha, ele vai depositar na ponta da folha, vai ter que extrusar, vai ter que colocar para fora e vai queimar. Eu tenho fotos no algodão, eu tenho fotos no milho, eu tenho fotos no soja. Então, essa carência... Então, todos os clientes meus aqui do Mato Grosso que eu atendo, todos eu indico usar tratamento de semente com base de níquel. Molibdênio, cobalto e níquel, tá? O Nicomo, eu uso em todos. Em algumas situações até eu vou ter que fazer aporte, porque a semente não cabe tudo isso, tá? Via aporte, via parte aérea. Aí tem que estudar mecanismo, melhorar a eficiência do níquel a nível de aporte foliar, para mim melhorar a minha assimilação, principalmente quando eu uso base de ureia na cobertura de milho e de algodão para fazer a quebra desse ureídeo. Então, eu hoje não tenho área nenhuma que eu não uso níquel. Por quê? Porque eu mandei analisar folha, mandei analisar grãos, e eu criei um padrão que eu sei quando está carente já no próprio grão e própria folha, então eu tenho que suplementar. Não adianta dizer para a planta, ah, vai, pega esse nitrogênio, se não tem níquel, não vai ter atividade da hidrogenase, né, e não vai ter a habilidade da urease. Então, é fundamental fazer. Então, eu faço aporte em todos, se pegar todos os clientes que trabalham comigo, tem níquel na formação, porque falta. Eu tenho um mapeamento aqui da região onde falta mais ou menos, mas todos faltam, todos faltam, isso é fácil.
E assim, Fernando, né? Nós temos que nos refrescar a memória dos ouvintes que existem critérios para se colocar um nutriente como essencial, né? Então, os chamados critérios de essencialidade. Sim. E o níquel atendeu os critérios de essencialidade justamente por não só participar de atuar nas enzimas, como, por exemplo, a hidrogenase dentro do nódulo, que aí seria algo muito particular de um feijão, de uma soja, mas também de qualquer cultura, como você bem disse. Então, vamos falar assim, de alface, algodão, todas as culturas em si possui atividade enzimática, teoricamente, da enzima, e ela necessita de níquel. Então,
sim,
esse é um
eu
ponto
uso em
importante,
todos.
Né? Exatamente, é isso que você bem
coloca.
Em
todos. Só para ter uma ideia, eu já analisei semente de feijão também, aparecendo níveis baixos. Não tem um padrão exato qual é o ideal. Mas ele é muito baixo em relação também isso dos feijões aqui, calpi, entendeu? Feijão, mungo e coisa tal também são necessários. Então, está fazendo a parte. Então, todas as plantas aqui, inclusive eu vi deficiência de níquel aqui esses dias em eucalipto. Tá? Eu fui olhar uma área de eucalipto aí, eu vi o chicote de diferença de níquel em eucalipto também aqui nessa região. É uma particularidade aqui, nós aqui no algodão, no final do ciclo aí, nós temos geralmente, muitas vezes, a entrada de frentes frias que chegam aqui. Entendeu? Chegam. E o algodão, cara, ele tem medo de frio como, cara, gato de água. É impressionante. Então, o algodão, quando vem entre as frentes frias e entram meio fortes, com temperatura baixa de 13 graus, o algodão tem a tendência a produzir etileno, né? Então, eu não tenho como fazer coberta na lavoura, segurar esse frio. Então, eu tenho que fazer artimanhas para reduzir essa produção de etileno. E o que eu tenho feito? Eu tenho usado um elemento, um chave nisso, que é o cobalto. Eu uso o cobalto, mas para melhorar a eficiência do cobalto para inibição da CCase, da síntese de etileno, eu tenho usado o níquel. Então, eu uso um base cobalto e o auxiliar dele é níquel. Então, eu também uso nessas situações para proteger para o frio, ou geralmente é bom tu usar um a dois dias antes da entrada do frio, ou até dois dias depois do frio, mas sempre antes tem um pouquinho mais de eficiência do que depois. Eu uso mais ou menos 4 a 5 gramas de cobalto para fazer isso, 4 a 5 gramas, de um produto de ótima qualidade, e uso mais ou menos de 2 a 3 gramas de níquel nisso aí, para melhorar. Foi um valores que eu achei, ainda não tenho certeza se essas são as doses melhores, mas tem surtido efeito. Claro que nessas áreas depois, como eu reduzo o etileno, eu sei que vou ter que usar a maior dose de esfoliante como produto para cair mais na folha. Beleza?
Isso, esse comentário é exatamente o que eu ia falar, né? E essa estratégia de manejo para se preparar sobre situações adversas de clima, solo encharcado ou falta de água, excesso de luz, muita luz, todas elas são sinalizadores da produção de etileno, e algodão ele tem um mecanismo mais aflorado por se tratar de uma cultura que na sua origem é uma cultura perene, né? A gente na verdade anualiza ela, exatamente. Eu acho muito bacana, eu acho que é uma estratégia para complementar. Uma outra estratégia também muito interessante que a gente tem conversado com os técnicos dessas lavouras que trabalham com algodão é trabalhar com produtos que são precursores, né, ou indutores da produção de auxina, já que na zona de abscisão, né, na zona de abscisão, quando você aumenta os índices de auxina sem desbalancear logicamente a citocinina, você de alguma forma consegue suprimir um pouco mais essa produção de etileno. E a consequência, o desencadeio da produção do ABA, que vai causar o abortamento das estruturas. Sim, os produtores têm buscado cada vez mais fazer ciclo de algodão cada vez mais curto, até porque isso reduziria custo operacional e até aplicação de defensivos para manter a lavoura por mais tempo. Professor, muitíssimo obrigado por enquanto. Acho que, assim, praticamente uma aula. É muito satisfeito com esse bate-papo. Estou muito feliz mesmo. E eu queria deixar um espaço final aí, um breve espaço para você comentar, fazer um comentário final do nosso bate-papo aqui.
Bom, agradeço o convite, né? Eu tenho uma simplicidade, pessoal, guarda em mim, porque eu tento fazer a fisiologia ficar de uma forma mais simples e mais, menos burocrática, muito, muito engessada. Em relação ao meu trabalho, eu trabalho com a nutrifisiologia. Eu acho que para a gente atingir altos potenciais, nós temos que cair fora desse negócio que você comentou. Porque tudo que é quilo é importante e tudo que é grama é não importante. Não tem distinção. Isso foi um erro que foi feito, achando que os macros, que foram quilos, acabaram sempre sendo importantes porque tinham quilos. E isso tem que cair fora. E para mim, o elemento mais importante que eu trabalho é as gramas de bora. Depois vem os quilos. Então, isso é super importante entender, que nós temos que parar de individualizar o importante como se fosse os quilos que a gente põe e desprezando as gramas que a gente necessita. Eu só tenho sucesso no meu trabalho, não porque eu falo bem, eu entendo bem, porque a lavoura minha diz o que está acontecendo. Então, todos os clientes meus procuraram meu trabalho porque viram o trabalho feito. Mas saber o seguinte, nós temos que ter dados e estudar mais as funções e as fases necessárias, também dos quilos como das gramas. Saber quando está usando, por que está usando e a quantidade de que usar. E é aí que se chega em altos potenciais produtivos.
Ouvintes do Plantcast, muito obrigado por mais essa audiência conosco. Agradeço o Luiz Paulo Tanuri, que esteve conosco, a consultora de desenvolvimento de mercado Ana Cláudia Lângaro e o nosso convidado Fernando Varperchowski. Um abraço a todos e até mais.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.